Yo, malta, como é que é? Faz um mês desde o meu primeiro podcast. Ou seja, um mês, 3 episódios. Consistência. Porque se há algo pelo qual eu não posso ser criticado, é a minha regularidade. E principalmente a falta dela. Porque se existe algo em que eu sou regular, é em ser irregular. Mindfuck, people. Agora pensa, mas pronto, outra cena que foi muito irregular, o verão. Viram? Esta ponte entre assuntos. Estou mesmo a ficar bom nestas cenas, sinto que já posso fazer qualquer tipo de transição assim, tipo, ai, ah, drogas, são bué fixe. Outra cena fixe, pela vocês, amantes do chamado calipo de chouriço. Mas pronto, voltando ao tema do verão, voltando, não, ainda não disse nada, mas está quase a acabar. E é meio merda. Estávamos em julho com casacos e agora em setembro vai dar para fazer torradas com a testa nas aulas de filosofia. Porque pronto, 70 graus. E outra cena. Há algo que acaba sempre por acontecer no, nesta altura do verão, que é aquela malta, particularmente no Twitter, quem tem Twitter vai perceber isto, a dizer sempre que tem saudades do verão de 2016. E que 2016 foi o melhor verão de sempre, 2016, não sei o quê. Epá, primeiro que tudo, parem com isso. Epá, 2016 se calhar foi bacana. O Drake ainda era fixe, havia aquelas músicas do foi um verão giro. O Brunão era presidente do Sporting, bacana. Ok, mas epá, malta, a malta da minha idade a dizer isto. O verão de 2016, eu penso, eu tinha 14. Humanidades, calma. 14 anos em 2016. Epá, fazia cenas. Ia à praia com amigos, algumas saídas, mas nada de especial. Estes verões, assim, 16, 17, 18, 19 anos, esses é que são os verões que nós vamos lembrar. E pior do que isso é que eu vejo pessoas, 1 ano, 2 anos mais novas que eu, a dizer o mesmo. Ah, os verões antes é que eram melhores e não sei o quê. Mano. Então, tu estás-me a dizer que agora que podes ir ao Urban e safar lá tipo 10 gajas essas cenas, preferias os verões em que bebias uma Summer's Bee no deck e que fazias festas no bar 10. Epá, por amor de Deus, aproveitem o presente. É tudo muito bonito. As nossas memórias, eu li sobre isso, li, eu não leio, eu vi um vídeo qualquer sobre memórias. A dizer, as nossas memórias passam tipo por um filtro, estou a perceber, que embeleza as nossas memórias e torna-nas melhores. Portanto, viva o presente. Caguem nisso, porque daqui a uns anos vamos estar. Aí não, o verão de 2019. Ih, esse verão é que foi, aproveitei bué. Yeah, e agora? Agora estás a reclamar desse mesmo verão, estás a perceber? É meio hipócrita. Mas eu percebo que as pessoas reclamem. O tempo está mordoso, o mundo vai acabar. Ou seja, até é normal as pessoas reclamarem neste momento. Pior do que as pessoas que reclamam, que até não são um stress assim tão grande, são as pessoas que reclamam com as pessoas que reclamam. Assim, tipo, alguém diz: Ei, mano, tu tens um verão de merda. Chega logo o Capitão Cuecas de Moscavide. E Capitão Cuecas de Moscavide, what the fuck, o que é que eu ando a dizer? Ah, então e as pessoas em África, que não tem água. Oh puto, agradeço o que tu tens. Mano, se és uma destas pessoas, epá, para, por favor. Está aqui em Portugal, é verdade, as pessoas têm imensa aquela cena. Estar sempre a reclamar. Imagina, se perguntarem a um cota se ele está bem, ele não vai dizer: estou fixe. Não. Vai dizer: vai-se andando. Vai-se andando. E dizeres isso aos paraplégicos. Os gajos são maus, mano. Levas um soco no joelho. Perceberam? Yeah. Mas pronto, isto tudo para dizer que reclamar é bom. Tipo, há bocado estava a reclamar de reclamar, mas reclamar é fixe. Estão a perceber? Imaginem se as figuras como Malcolm X, Rosa Parks ou Martin Luther King não tivessem lutado contra o racismo. Ah, porque há pessoas piores que nós, deixem lá. Os brancos, já, são maus e tal, tipo, roubam-nos e ganham 2.000 vezes mais que nós, mas há pessoas piores, por isso, já, vou agradecer o que tenho. Ou se os capitães de Abril se virassem e dissessem: ah, tá com o cabrão do Salazar, tá meio a ser um ditador e tal, mas ouvi dizer que daqui a uns 20 anos vai haver um acidente nuclear em Chernobyl e os putos de lá vão ser, tipo, com um mamilo e seis narizes à volta do mamilo, tipo, as esferas do Dragon Ball. Por isso, já, chill, não estamos assim tão mal. Epá, é porque isto de reclamar e depois, pronto, fazemos algo conforme o que nós estamos a reclamar, é assim que as coisas mudam. E por falar em cenas que têm de mudar, vou fazer outro ponto, preparem-se. Ambiente. Juro, ambiente. Se eu tiveres a ouvir isto, tu és podre. Tu és tipo a carreira do Nick Jonas a solo. Tu és pior do que os programas que passam na Disney hoje em dia. O ambiente é tipo os Imagine Dragons. Ih, ganda comparação. Ok, tipo, há 10 anos. Ok, não era grande coisa, mas a malta não reclamava nem ligava. Agora não é minha ganda merda, estão a ver? A única diferença entre o ambiente e os Imagine Dragons é que o ambiente ainda é meio relevante hoje em dia e as pessoas preocupam-se. E acho que, basicamente, este foi o ano em que se começou a prestar mais atenção ao ambiente. Especialmente agora no verão, com os fogos na Amazónia, que se demonstraram uma cena. A Terra é bué influenciável. A Terra, já, vê as pitas de Cascais a fumar desde os 12 e pronto. Oh, também quer foder o meu pulmão. A cena é que, Terra, tu não és uma pita estérica. És um corpo celeste com bilhões de anos e onde vivem bilhões de pessoas. E sim, estou-te a chamar velha e gorda. Vais fazer o quê? Vem! Olha, fiz cara até aos 11. Sei bué truques. Fica quieta, ok? Vou continuar. Mas a cena que me, como é que eu ia dizer, surpreendeu mais no meio deste incidente, se posso dizer assim, incidente entre aspas, vá. Nem foi a falsa preocupação do atrasado, do, ai, não é atrasado, é o presidente da favela do Brasil, porra. Nem o seu bife desse ser com o Macron de França. Foi meio uma espécie de peruca óleo estilo diplomático. Do género tipo: oh cabrão, vai buscar bombeiros, aquilo está a arder. Oh mano, não, tá um helicóptero, não. Oh, mas mete mais, aquilo está bué da grande. Ah, pagas tu, já, tipo isso. Não sei. O que me chocou mais nem foi isso. Foi a forma descarada, e quando eu digo descarada, é mesmo descarada, com que os brasileiros continuam a nos imitar. Tipo, eles insistem mesmo em copiar-nos. Nós tivemos para aí uns 4 Dom Pedros, que eu me lembro. E eles: ah, não, não, não. Dom Pedro agora é nosso. Nós temos o Tony Carreira. E eles: ah, nós agora temos o Pablo Vittar. Não, o Pablo Vittar nem, não rouba as músicas. Está bem, mas também é meio inútil como Tony. Nós temos o JJ a treinar um clube corrupto que por acaso tem o equipamento vermelho. O que é que eles fizeram este ano? Levaram o JJ para o Flamengo. E nós que tínhamos Pedrógão Grande, e eles fizeram o quê? Amazónia. É pá, a sério, não, é a gozar. É, pois é, são estas cenas, é para picar. E não é só a cena de imitar, mano. É egoísmo. Os gajos são bué egoístas. Eles têm calor suficiente para pegar fogo à maior floresta tropical do mundo. E não emprestam um bocado aqui aos primos que rapam 15 graus em agosto. É o que eu digo, é para picar mesmo, sei lá. Pá, mas de qualquer maneira, a sério, eu amo o Brasil. Fora de cenas, acho que é o meu país fora de Portugal. Não vá. Brasil e Itália, os países que eu curto mais. Estou genuinamente a gravar este podcast com uma camisola do Palmeiras. Juro, grande sonho ir ao Brasil. Não agora, né? Está meio a arder, mas já há um dia. E pronto, perdi-me. Estava aí a dar flex em camisolas de futebol. Perdi a minha linha de pensamento, já não sei. Bem, pai. Pá, sei lá. Uma cena, eu não percebo, não percebo a malta que não gosta do verão. É que o verão não é só uma estação do ano, é todo um estado de espírito. É, sei lá, liberdade, felicidade. Essa. E outra cena, os festivais de verão. Não há cena melhor do que festivais. Não há melhor cena do mundo do que festivais no verão. Eu amo música, mas quando digo amo música, eu vivo para música e cinema. São tipo, as duas cenas, vivo completamente para isso. E a cena dos festivais nem é tanta música, estão a ver? É o clima que se cria lá, estão a perceber? Quem já foi vai perceber. É uma cena, sei lá, mágica. É uma cena mágica. Ganda comunhão de pessoas com o objetivo comum de morrerem durante 3 dias seguidos, ou uma semana, ou mais, sei lá. E os festivais, epá, só tem uma cena má. Uma cena negativa dos festivais é que quando os mesmos acabam, e pronto, tens de bazar, né? Não podes ficar lá, é aquele choque, como um choque térmico, estão a ver? O que é que eu estou a falar? Tipo, aquela cena em que nem é aquilo. Ah, agora estou sóbrio, what the fuck? Tipo, estou bué sóbrio. Sabes, um festival, estás bué sóbrio. Nem é isso. É a cena de voltar à civilização. É que tu, durante um período, estiveste a viver tipo Tarzan, mas com ainda menos opções de roupa. Não podes ir logo para a civilização, estão a perceber? É preciso um período de adaptação. Sei lá, não me metam logo a comer com talheres e essas cenas. Assim, já nem vou mastigar a comida. Vou castigar a comida. Liga Knockout. Bite. Props para o Nine ou para o Young. Já não me lembro quem é que fazia isto, mas. O melhor é que este ano nem foram só os festivais que tivemos cá durante o verão. Também tivemos a fucking Billie Eilish. O concerto, na boa, mais polémico que eu me lembro. E porquê? Primeiro, ela não sabia o que era Portugal. Sabe que era uma floresta, ou lá o que é que ela disse, já não me lembro. Provavelmente o agente dela até lhe disse há uns meses: Olha, Billy, no verão vais a Portugal. Aí, vais. Não, não é, vais a Portugal. Vais atuar a Portugal. E ela: Oh, mas eu estou farta de ir atuar a restaurantes. E eu: Não, não é um restaurante, é um país. Ah, ok, chill. Mas agora, isto, as declarações que ela fez, mereciam um weight da malta, as notícias da CMTV. Tipo, merecia. Claro que não. A rapariga é paga para cantar, não para saber o nome dos rios. Se for preciso, vocês nem sabem o nome dos rios. Vocês não sabem o tipo de clima de Portugal, se for preciso. Clima temperado mediterrâneo. Acho eu. Epá, era prudente a rapariga pesquisar um bocado sobre Portugal antes de vir cá. Epá, já. Mas tenham em conta, a Billie tem 17 anos. E vem do país que elegeu o Trump presidente. Deem-lhe um desconto, se faz favor. São vocês que têm 17 anos, não sabem dizer cidadãos e têm média de 6 que são espertos. Querem ver? E a cena é que eu acredito que a Billie leva mais hate, tipo, a maior parte do hate que ela leva, nem é só por ela, é pelos fãs e pelas fãs que tem e a sua quantidade, do que pelo seu próprio talento. Estão a perceber? Sei lá, como é que eu ia te explicar isto? Epá, a miúda tem 17 anos e esgota arenas e palcos em todo o mundo. E tem ganda pinta. E, spoil, canta bué da bem. Tem uma boa voz, tem um bom controle da mesma, tem boas letras. Não sei se é ela que as escreve ou não, se tem ghostwriters, mas as letras, sei lá, das canções que eu conheço são boas. A cena é que é fixe não gostar da Billie Eilish. E depois o oposto, é género ser fã dela agora. Está-se tornar bué. Ah, gostas dela é pós-género. Epá, eu não digo que seja tipo. Não podem não gostar dela. É normal não gostarem da Billie Eilish. Chill, gostos são gostos. Agora, as pessoas dão hate e desrespeitam a rapariga porque é fácil. Foi o mesmo que fizeram a Justin Bieber há uns anos. Não sei se lembram, claro que se lembram. É fácil pertencer a essa maioria. Epá, se não gostam dela, não gostam. Estão à vontade para dizer mal dela, dizer que ele é overrated, que é isto, que é não sei o quê, acontece com qualquer artista. A diferença que eu vejo em relação à Billie Eilish é que, na boa, 50% das pessoas, ou mais, digo até 70% das pessoas que lhe dão tanto hate, conhecem no máximo duas músicas dela. Nessa é aquela que está sempre a passar no rádio. Depois é tipo a escovar um carro. Só sabem isso dela. E essa é a mentalidade que a nossa geração está a formar. É bué preocupante. É de não dar oportunidades a um artista só por uma ou duas canções, ou pelos seus projetos e músicas mais mainstream, ou que o público gosta mais. Porque é fácil. Eu, pelo menos, eu falo por mim, eu antes de ter uma opinião bem formada e conseguir falar sobre um artista, por exemplo, pá, tenho que conhecer uma boa parte, a maior parte do seu trabalho. E se eu não quiser ter uma opinião formada sobre o mesmo, é pá, caguei, não tenho, mas não ando a falar sobre esse artista como se soubesse todos os álbuns dele, todas as músicas. É pá, não, porque é giro. Epá, desculpem, não é? Não é giro falarem mal de uma pessoa, de pá, uma pessoa, de um artista, sem conhecer o seu trabalho. Não faz sentido nenhum. Ok, agora exaltem-me um bocado. Se calhar esta parte não teve assim tanta piada como o resto, como se o resto tivesse piada, mas precisava mesmo de expor esta minha opinião. Já é uma cena que me anda tipo, a roer um bocado nos últimos dias, desde o concerto da Billie, ando a pensar bué nisto. E até antes disso, porque as pessoas, epá, gostam mesmo de falar mal, sei lá. Epá, não têm que gostar dela. Mas respeitem. Ela com 17 anos fez mais do que a maioria de vocês vão fazer a vida toda. Ela com 17 anos esgotou o meu Arena. Vocês com 24 vão ser caixas do continente, ok? E a minha porta fechou-se, que raiva. Ai, sério, que medo. Se eu fizesse como ao Luz, tivesse a janela aberta, era chill agora. Humor. Bem, onde é que eu estava? Já não me lembro. Estava a falar da Billie, mas basicamente é isso. Não falem mal, respeitem a rapariga. Ou melhor, falem mal se conhecerem os projetos dela e já perceberam. Ah, não curto. Boa overrated, porque é que a malta gosta dela? Pronto. Assim podem falar mal. E Billie, se tiveres a ouvir isto, não estás. Porque nem sabias da existência do meu país, muito menos da língua, provavelmente. Mas, de qualquer forma, vou já deixar isto aqui. Eu comia-te. E calma, eu tenho a tua idade. Por isso, chill. Sou meio baixo e feio. Mas, sou engraçado. O QB, sou o engraçado QB. De qualquer maneira, podíamos fazer um ganda power couple, estilo Jay-Z e Beyoncé. Fica a dica, se quiseres. Pá, estou aqui. Eu não saio daqui. De qualquer forma, isto já está com 18 minutos e não sei quê. E eu, no último episódio, perguntei se vocês queriam que eu fizesse episódios um bocado mais longos, de meia hora. Pá, por agora não. Por agora vou deixar assim entre os 18 e os 21, 22 minutos. Acho que está bacana assim. Descobri que, tipo, foi a primeira. Eu ouvi o meu podcast mesmo depois de passar pela aplicação e de ir para o Spotify, e aquilo tem um anúncio no fim. Eu não sabia. Eu não sei se vocês ouvem mesmo até ao fim, mas não ouçam. Assim que eu disser adeus, tirem. Tirem. Não ouçam os anúncios. Eu sou contra anúncios. Faz o anúncio à cena por entre a qual eu posto o podcast e aquilo nem me está a beneficiar. Imagina, eu ainda não estou a receber guito. Primeiro, porque ninguém ouve isto. Segundo, não tenho patrocinadores. Se alguém me quiser patrocinar, já, à vontade. Tipo. Se já começa a receber um bocado, tipo, 20 cêntimos ou 30. Ninguém vê isto, que vergonha. Mas foi mais um episódio de Sem Nome em inglês. Espero que tenham gostado. Ah, as sugestões para vocês fazerem. Porque eu sou o vosso Deus e a minha palavra é ouro para vocês. Bem, o quê? O que é que eu. O último álbum, Jurocaptan Ginger, para quem curte dos gajos. Eu, quando soube que os gajos iam ao Small este ano, estava com uma amiga minha, Não estava, mas estávamos na sala e eu virei-me e fiquei tipo: ah, não acreditas? Ela: o quê? Eu: isto? Ela: ah, yeah. O álbum Ginger, uma evolução enorme. Mas quando eu digo enorme, é mesmo enorme da série que eles tiveram Saturation 1, 2 e 3. E especialmente do último álbum, que eu nem consigo pronunciar bem o nome, não curti muito. E é uma evolução quer a nível de letras, qualidade de produção, na minha opinião, e até se nota uma diferença, uma evolução na maturidade de cada um dos membros, enquanto eles relatam agora uma fase mais negra, tanto nas suas vidas como nas suas carreiras. Uma luta assim contra Deus, sentem que está tudo contra. Epá, é o conceito, é bom. Ouçam. Se gostam desse tipo de música, música calma, assim neste estilo hip hop, alternativo, boy band, bué de cena. Epá, ouçam, é giro. Outra cena, vai ser o It 2. Se vai ser uma merda, não sei, provavelmente. Epá, o It, o primeiro, não é o primeiro original, mas o 2017 foi bacana. Via-se, era um bom filme. Duvido que o It 2 vá fazer o que o primeiro fez. Vai exagerar em bué aspectos e vai acabar por ser mais um filme de terror daqueles sem. Como a Annabelle, agora a última que saiu, ou como a Freira. Mas acho que não vai ser tão mau, vai ser diferente, porque a premissa do It é diferente e mesmo que não corresponda à hype do primeiro, acho que dentro do terror mainstream. Já disse mainstream para aí 4 vezes neste episódio. Epá, não quer saber. É uma das melhores opções. E acho que acima de tudo vai ser pelo menos um filme divertido de ver. E pronto. É isto. Por favor, partilhem. Eu não tenho muitos amigos. O sucesso disto depende, bué, de vocês partilharem com os vossos amigos. E vocês, amigos dos meus amigos, partilharem com os vossos amigos. Estão a perceber? Se eu tiver algumas views, não vai ser através de mim. Vai ser através da malta que vai partilhar. Eu não tenho voz nenhuma para colocar. Imagina, eu não sou famoso, não vou pôr isto no Twitter. Ah, e tal, agora 1 milhão de views. Não. Por isso partilhem, se faz favor. Não ouçam só e depois venham falar comigo e dizer: ah, está mesmo bacana, não sei o quê. Pá, partilha, não vos custa nada. Mas essa história não custa nada. Tranquilo? Vá. Amo-vos a todos. Espero que tenham gostado. Eu vou tentar ser um bocado mais regular. Não prometo nada, porque também tenho outros projetos que quero trabalhar agora quando começar este período de setembro, não sei quê. E é isso. Basicamente, um grande beijão e até ao Natal.